Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo que, assim, à primeira vista parece o auge da burocracia.
Totalmente.
Mas que, na verdade, sustenta é boa parte da nossa vida, né? Os prazos de guarda de documentos nos cartórios do Brasil.
Um tema fundamental.
As nossas fontes aqui para essa conversa são as normativas, principalmente o provimento 50 de 2015 do CNJ, que criou a famosa tabela de temporalidade de documentos.
Isso, e a nossa missão hoje é clara. Vamos tentar achar a lógica por trás de uma confusão que é só aparente. Porque um documento, sabe, que prova um nascimento, pode ser jogado fora em um ano, mas o livro de registro de um imóvel tem que ser guardado para sempre.
Exato. O objetivo é esse, é descobrir os padrões, as regras escondidas que fazem isso tudo ter sentido. Ok, vamos desvendar isso.
É um ótimo ponto de partida porque a primeira impressão é sempre essa, de um monte de regra sem pé nem cabeça.
Pois é. Mas, na verdade, a tabela de temporalidade é uma ferramenta de gestão, assim, muito sofisticada. Ela tenta resolver um dilema.
Que seria?
Como preservar a memória jurídica de pessoas, de bens, de negócios e garantir segurança sem transformar os cartórios em depósitos infinitos de papel?
Né, faz sentido. E para entender a solução, a gente tem que partir de um conceito que está em tudo. A diferença entre o ato principal, que é o registro em si, a informação central,
certo,
e os documentos que serviram de base para ele. O fascinante aqui é essa hierarquia da informação. O ato final, a escritura, o assento de casamento, ele tem uma vocação para a eternidade.
Uhum.
Já os documentos que originaram tudo isso, tipo requerimentos, certidões, esses sim têm uma vida útil.
Essa ideia de hierarquia é muito boa. Enquanto eu analisava as fontes, eu comecei a ver um padrão que se repetia em quase tudo. Parece que dá para criar um modelo mental, uma espécie de regra-mãe para decifrar uns 90% disso.
Interessante. Posso testar a ideia. Pelo que eu entendi, são três princípios. Primeiro, o dado principal, o livro de registro, o assento. Isso é para sempre, ponto. Certo?
Os papéis que levaram a esse registro, o processo, os documentos de apoio, esses têm data de validade.
Ok. E terceiro, a regra de ouro. Antes de descartar qualquer coisa, a informação tem que ser salva em outro formato. Ou microfilmagem ou digitalização. Se a gente guardar isso, basicamente a gente decifra o código.
Você não só decifrou o código, como resumiu de forma brilhante. É exatamente essa a regra-mãe.
Que bom.
A cidadania europeia precisa provar que o bisavô se casou no Brasil há 90 anos.
Nossa, verdade.
Essa informação precisa estar lá, intacta. A permanência dos livros garante isso. E o seu terceiro ponto, o da digitalização, é fundamental.
Ele muda o jogo, né? Totalmente. Ele se conecta a um movimento maior de modernização. A norma permite aliviar o problema do espaço físico, do papel, mas com uma condição que não se negocia. A informação tem que ser preservada no meio seguro. E tem mais alguma trava de segurança?
Tem, e é importante. Toda eliminação precisa ser comunicada semestralmente ao juiz corregedor. Não é uma decisão que o cartorário toma sozinho no escuro, sabe?
Ah, isso faz toda a diferença. Com essa regra-mãe na cabeça, que tal a gente fazer um passeio pelos diferentes tipos de cartórios para ver como ela funciona na prática?
Ótima ideia.
Acho que o melhor lugar para começar é o mais próximo da nossa vida, o Registro Civil de Pessoas Naturais, o RCPN, onde nossa história civil começa e termina, né?
Exato.
Pelo que as fontes mostram, os livros principais, como o livro tombo e os assentos de nascimento, casamento e óbito, são de guarda permanente. Até aí, tudo dentro da nossa regra-mãe.
Perfeito.
Mas é aqui que a coisa fica curiosa. As fontes indicam que a DNV, a Declaração de Nascido Vivo, e a DO, a Declaração de Óbito.
Uhum, os documentos do hospital. Exato.
Eles têm um prazo de guarda de só um ano. Um ano? Isso me parece muito pouco. E outro prazo curto que me chamou a atenção. A habilitação para um casamento que não aconteceu e os editais. Só 6 meses de guarda. 6 meses. Eu entendi a lógica de que o documento de origem tem uma vida útil. Mas só um ano? Não existe um risco, mesmo que pequeno, de uma briga judicial onde o documento original do médico seria crucial? Parece meio arriscado.
Essa é uma ótima provocação.
A questão do risco é sempre o que define o prazo. No caso da DNV e da DO, elas são o que a gente chama de documentos de origem. São o gatilho para o ato principal.
Certo.
Uma vez que o oficial do cartório verifica o documento, confere os dados e lava o assento no livro permanente, a função principal daquele papel foi cumprida. O assento no livro, que é eterno, passa a ser a prova jurídica do fato.
Então, o prazo de um ano é...
É uma margem de segurança. Para auditorias internas, correições, alguma verificação de rotina. A aposta da norma é que depois de um ano, a chance de uma disputa que dependa daquele papel físico e não do registro já feito é estatisticamente muito baixa.
Entendi. O risco é baixo porque o ato principal, o registro, ele meio que absorve a validade do documento original.
Exatamente. E o caso do casamento que não ocorreu é ainda mais direto. A habilitação para o casamento tem um prazo de validade legal.
Sim, tem um limite de tempo para casar.
Isso. Se o casal não celebra a união dentro desse prazo, a habilitação perde o efeito. O prazo de guarda de 6 meses simplesmente reflete essa realidade. O processo perdeu o objeto, então não tem por que guardar por mais tempo. É um exemplo perfeito.
Faz todo sentido. A lógica para registros de pessoas parece espelhar o ciclo de vida do próprio evento. Mas e quando o objeto não é um evento que acontece e acaba, mas algo que dura séculos? Tipo uma propriedade.
Aí a história muda.
Imagino que a lógica no registro de imóveis, o RI, deva ser completamente diferente. Talvez muito mais rigorosa.
Rigorosa é a palavra certa. No registro de imóveis, a regra mãe é aplicada no seu modo mais conservador. A regra aqui é a permanência quase total.
Quase tudo é para sempre, então.
Quase tudo. Todos os livros, protocolo, registro geral, auxiliar e, mais importante, documentos complexos como memoriais de incorporação e loteamento são de guarda permanente.
E por quê?
A razão para isso é um conceito chamado cadeia dominial. O histórico de um imóvel precisa ser um fio sem nenhuma interrupção, desde o primeiro registro até hoje.
Qualquer falha nessa corrente.
Qualquer elo perdido pode colocar em dúvida a propriedade de alguém e invalidar negócios de milhões. A segurança aqui é máxima, então nesse caso, quase nada é temporário. Tem alguma exceção. Nas fontes eu achei uma que me pareceu bem sutil. Documentos que instruíram um título já registrado podem ser eliminados depois de um ano.
Sim, mas tem uma condição, né?
É, tinha uma condição enorme. Só se o conteúdo for preservado por microfilmagem ou digitalização.
Isso não contradiz um pouco a ideia da permanência?
Pelo contrário, reforça. Note que a regra permite eliminar o papel que instruiu o registro, como uma guia de imposto paga, mas obriga a preservar informação.
Isso, nossa regra mãe, de novo.
De novo. Eu lembro de um caso em que um pequeno mapa de servidão, um desenho antigo, anexado a um registro de mais de 100 anos, foi a peça-chave para resolver uma disputa de um empreendimento imobiliário gigante.
Nossa! Se aquele anexo, que era um documento de apoio, tivesse sido simplesmente descartado, o resultado teria sido outro. Por isso, no RI, a filosofia é, na dúvida, guarde para sempre, seja no papel ou no digital. Essa história ilustra perfeitamente. Agora vamos mudar de cenário de novo, saindo da estabilidade dos imóveis para o mundo dinâmico das dívidas. O tabelionato de protesto.
É um mundo bem diferente. Analisando os prazos aqui, um número saltou aos olhos e pareceu um descompasso enorme. Comprovante de pagamento de título é guardado por 1 mês. 1 mês. Mas avisos de indisponibilidade de bens ficam arquivados por 20 anos. É um abismo mesmo.
Qual é a lógica por trás de um abismo tão grande entre esses prazos?
O abismo existe porque o impacto e a gravidade de cada um desses documentos estão em universos diferentes, sabe? O comprovante de pagamento guardado por 1 mês é um documento transitório.
A função dele é só provar que pagou para cancelar o protesto.
Isso. Uma vez que o cancelamento é averbado no registro principal, o comprovante perde quase toda a relevância. O documento importante passa a ser a certidão de cancelamento do protesto.
Agora, os 20 anos...
É muito tempo.
É porque um aviso de indisponibilidade de bens é uma das medidas judiciais mais severas que existem. É uma ordem que bloqueia todo o patrimônio de uma pessoa.
os efeitos podem ecoar por décadas.
Certo. Afeta tudo na vida da pessoa.
Exato. Negócios, heranças. O prazo longo de guarda só reflete a seriedade e o impacto prolongado dessa ordem judicial.
Então, o prazo é um termômetro da gravidade do documento. Isso faz muito mais sentido agora. E os 10 anos para o registro do protesto em si? Fica no meio do caminho?
Esse prazo de 10 anos é um dos que tem a conexão mais clara com outras áreas do direito. Ele dialoga diretamente com os prazos de prescrição para a cobrança de dívidas que estão lá no nosso Código Civil. Ah, então tem uma amarração com outras leis.
Tem. A ideia é que o registro do protesto deve ser mantido, no mínimo, durante o período em que a dívida ainda pode ser cobrada na Justiça. É uma amarração muito bem pensada.
Excelente. Para fechar nosso tour, falta o ofício de notas, o lugar das escrituras, testamentos, procurações.
Uhum.
A regra geral da permanência dos livros de notas se mantém, como esperado, mas as fontes apontam para uma novidade que parece um divisor de águas, do provimento 185 de 2024.
Ah, sim, essa é bem recente. A regra para o depósito de firmas e as fichas de autógrafos, que era de guarda permanente, agora tem uma alternativa. Pode ser de só 5 anos. Com uma condição, claro.
Claro. A condição é que o cartório digitalize ou microfilme esses documentos. Isso me parece uma mudança de filosofia importante. É mais do que importante, é um marco. Essa regra materializa a transição do mundo do papel para o digital de forma explícita. O CNJ, com base em leis federais sobre digitalização, está dizendo para os cartórios, olha, a informação daquela ficha de firma é o que precisa ser eterna, não o cartão de papel amarelado na gaveta.
É uma liberação, então.
É o oferecer uma alternativa viável à guarda física, desde que a segurança do meio digital seja garantida, a norma acelera a modernização. É a tecnologia validando uma nova forma de permanência.
Depois de visitar cada especialidade, alguns números começam a se repetir. O prazo de 5 anos, por exemplo. Ele aparece para a DOI, a declaração sobre operações imobiliárias, mas também para relatório de correção, para vários recibos, até para processos de retificação num registro civil.
Ele é bem comum. Fico me perguntando, esses prazos recorrentes, tipo 5 ou 10 anos, eles são arbitrários ou existe uma lógica maior por trás deles, como você mencionou no caso do protesto?
Não são nada arbitrários. Se a gente conectar isso ao quadro geral do direito, a gente percebe que esses prazos conversam o tempo todo com outras leis.
Como assim?
O prazo de 5 anos, por exemplo, é um clássico. Ele coincide com o prazo que o fisco tem para cobrar tributos, segundo o Código Tributário Nacional.
Ah, por isso a DOI fica guardada por 5 anos.
Exatamente. E as guias de recolhimento de impostos também. Ele também coincide com o prazo de prescrição de várias dívidas no Código Civil. A guarda do documento é pensada para cobrir o período em que ele pode ser essencial para provar um fato, sabe?
Sei. Para se defender uma ação ou responder a uma fiscalização.
Isso. A tabela de temporalidade não existe no vácuo. Ela é um reflexo das necessidades e dos prazos do sistema jurídico como um todo. Essa conexão é a peça que faltava no quebra-cabeça. Então, se a gente pudesse resumir nossa conversa, parece que chegamos a algumas conclusões claras. Primeiro, tem uma hierarquia. O ato principal é estrela, é permanente. Os documentos de apoio são coadjuvantes com tempo limitado.
Perfeito.
Segundo, a regra de ouro para descartar é digitalize primeiro. A informação é imortal, o papel não precisa ser.
Exato.
E terceiro, os prazos não são aleatórios. Eles seguem uma lógica de risco, de gravidade e de conexão com outros prazos legais. No fundo, por trás de cada linha daquela tabela, tem uma ponderação sobre o que é mais importante para a segurança jurídica.
É uma síntese perfeita, e isso nos leva a uma reflexão final, algo para se pensar depois. Nós discutimos a temporalidade, o por quanto tempo guardar.
Certo, mas as próprias normas que permitem a digitalização abrem uma nova fronteira de perguntas. Conforme a gente avança para um mundo onde o documento já nasce digital.
Um contrato assinado eletronicamente, por exemplo.
Isso! Uma escritura lavrada em blockchain. O que significa guarda permanente nesse novo mundo?
É uma boa pergunta. Uma informação num livro de 100 anos, guardado num cofre, parece muito permanente. Mas e um arquivo digital?
Exato. Uma informação guardada na nuvem, sujeita a migrações de tecnologia a cada década, a mudanças de formato de arquivo, a riscos de ataques cibernéticos, ela é tão permanente assim?
Nunca tinha pensado por esse lado.
O que acontece quando o formato de arquivo de hoje se tornar obsoleto em 30 anos? Quem garante a migração e a integridade desses dados por um século? Pensar sobre a materialidade ou a imaterialidade da permanência na era digital é, sem dúvida, o próximo grande desafio para a segurança dos registros públicos.
O problema muda de foco, então.
Totalmente. O problema deixa de ser o espaço físico e passa a ser a obsolescência tecnológica.